and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Fala pessoal, estamos de volta aqui direto da Inglaterra. Eu, João Castelo Branco, Ulisses Neto, Nathalie Gedra, Renato Senise. Uma semana que teve muitos jogos, né? Desde que a gente gravou o último episódio, tivemos uma rodada da Premier League na semana, durante a semana, e depois no fim de semana a FA Cup. E Renato Senise esteve em todos os jogos da FA Cup nesse fim de semana, né?
Não, todos é humanamente impossível, mas eu tive em boa parte, eu posso dizer.
E, bom, eu e Nathalie, então, tivemos um fim de semana de folga, né, Nathalie? Que coisa bonita, né?
Nossa, mas que milagre, né? Um acontecimento por si só.
É, outra coisa bonita, sabe o que é? Estamos gravando agora neste momento e eu tô vendo que Arsenal vai vencendo o Bournemouth por 2-0 no intervalo. Melhor eu não comemorar, não, porque já me dei mal com essa... de queimar o Arsenal, né?
Ah, o Arsenal do zagueiro Pablo Mari... Ah, não vai vir mais.
Não vem mais, né? Que palhaçada é essa, né?
Que coisa.
Como que o cara vem até aqui, né, com o Edu no avião, chega no aeroporto? Não podia ter negociado um pouco melhor antes, cara?
Ah, mas tá com cara de que o Arsenal quis passar a perna no Flamengo e o Flamengo não caiu na conversa, né? Porque, ao que tudo indica, o Arsenal falou que ia pagar uma quantia em dinheiro, fala assim, 7 milhões e meio de libras, 9 milhões de euros. Aí o Pablo Mari veio pra cá e de repente o Arsenal falou, ó, não temos dinheiro, queremos fazer um empréstimo. Queremos o empréstimo do jogador até o final da temporada com opção de compra. Aí o Flamengo falou, vocês estão de sacanagem, né? Que agora que vocês vão falar isso. Não, a gente não quer esse negócio. E aí o Pablo Mari tá voltando ao Brasil. A negociação, por enquanto, é essa. A não ser que o Arsenal apresente uma proposta que vale a pena pro Flamengo, não vai rolar, não.
E o mais legal foi a resposta do Flamengo, né? Os caras falaram, não, ele tava de férias, nas férias dele, ele faz o que ele quiser.
Foi passear em Londres.
Eu vou fazer exames médicos no Arsenal nas minhas férias. Que conversa é essa, velho?
Que situação estranha, né?
Que coisa
e agora
ridícula.
Ele volta pro Flamengo, o Arsenal continua sem zagueiro, não, sem dinheiro.
Pra mim, o preocupante é o seguinte, não tem 7 milhões de libras no banco o Arsenal, cara? Tudo bem, não ter pra contratar um jogador de 50 é uma coisa, mas... Pô, 7 milhões ali, cara? Você não compra ninguém com isso hoje em dia.
Certamente tem. Eles não estão querendo pagar um jogador que tá no Brasil, né, cara? E eles acharam que dava pra negociar por menos, né?
Mas aí eu vou falar. Quando a negociação era dada como certa, eu vi muita gente tirando o sarro do Arsenal. Nossa, o Arsenal vai contratar o Pablo Mari, que absurdo. Eu acho, sinceramente, é uma aposta, mas eu acho uma aposta boa. Pelo valor... Eu, sinceramente, acho uma aposta boa. Ele foi um dos melhores zagueiros do Brasil, de um time que ganhou tudo e jogou muito bem. Então, assim, por 7 milhões e meio de libras, que zagueiro que o Arsenal ia contratar por 7 milhões e meio de libras? Ia pegar um zagueiro qualquer de um time europeu, meia boca, que também seria uma aposta. Só porque ele vem do Brasil, é um negócio ruim. Eu acho que era uma aposta... De novo, era uma aposta, mas eu entendo o Arsenal fazer isso. O time tá visivelmente sem dinheiro, pega um jogador que foi o destaque do melhor time da América do Sul, por 7 milhões e meio, eu acho que era um negócio bom. Mas nem esse dinheiro o Arsenal tem.
O Arsenal não tinha contratado um zagueiro que ficou na França, um jovem, Saliba, né?
Chega só na temporada que vem, então. Né? O Arsenal queria pra agora.
Vai chegar um zagueiro, então.
Na temporada que vem, de novo.
Vamos insistir nisso, né?
Peraí, deixa eu deixar claro. Na temporada que vem.
Sim. E com certeza esse aí foi mais caro do que os 7 milhões.
Sabe que antes do Arsenal e Chelsea e Arsenal, né? Eu tava participando do cara a cara no Futebol no Mundo. Que eles comparam o jogador por a cada posição, né? E daí botaram Mustafi ou Christensen. Aí eu fui pro estúdio, primeiro voto, e eu gritei, Christensen, vota no Christensen. Aí o pessoal falou, se fosse... Ah, o Mauro César falou, se fosse pra irritar o João, eu votaria no Mustafi, mas como ele não tá aqui... Aí eu falei, gente, eu sou representante do Correspondentes Premier, eu não posso permitir que vocês votem no Mustafi, né? Então... E depois o Mustafi foi lá e justificou toda essa boa fama dele contra o Chelsea, né?
O que, que ele fez, hein? Eu não vi esse jogo.
É, o Davi Luiz foi expulso por causa dele.
Ah, né? É verdade. Foi, eu vi o gol. É, foi o erro do Mustafi, né?
E uma galera criticando o Davi Luiz, né? Por causa da expulsão. Não só...
É, eu falei, se o Davi Luiz espirrar, ele vai ser criticado no Brasil.
Peraí, né? Quem criticou o Davi Luiz não
Luiz é expulso e Arsenal empata com o Chelsea.
É, só quem leu a respeito... Só quem, tipo, leu que teve um cartão vermelho que foi o Davi Luiz. Mas na hora eu tava... Porque é legal você assistir o jogo e ficar no Twitter ali vendo as reações, né? Uma galera começou a zoar o Davi Luiz no Brasil, começou a zoar... Até aqui também eu vi gente aqui tirando um barato do Davi Luiz. Como se tivesse sido culpa dele, e na real não foi. Eu acho até que ele poderia ter decidido não fazer o pênalti, né? Porque no final acaba sendo as duas, a punição dupla, né? E, enfim, deixasse ali finalizar e foda-se o gol. Mas a decisão dele foi absolutamente compreensível, eu acho, né?
Mas eu até acho que ele não quis fazer o pênalti. Eu acho que ele tentou tirar a bola até o último segundo e acabou fazendo o pênalti. Foi pênalti mesmo, mas eu não acho que ele falou, vou fazer o pênalti, vou trocar meu cartão vermelho pelo gol. Eu acho que ele...
E na hora ali é muito difícil, né?
Mas já que a gente tá falando desse jogo, né, cara? Depois desse jogo, o mundo inteiro falando do Martinelli, né?
Foi, é verdade.
Porra, que estrela do moleque, né, cara?
É, começou muito bem, né, nessa temporada do Arsenal, mas é sempre bom a gente dar aquela segurada nas emoções, porque já vimos outras vezes, né, isso acontecer e às vezes acaba dando uma pesada na cabeça do atleta, né? Por exemplo,
aliás, várias mensagens nas redes sociais falando, pô, vocês citaram uma vez no podcast, o Ulisses falou que o Martinelli foi um jogador moldado para jogar no futebol europeu. Queria que vocês falassem mais sobre isso. Vai, manda, Ulisses.
Não, eu não vou contar a história inteira agora. Eu não vou contar a história inteira agora, porque a história merece ser feito algo especial e eu tô trabalhando nisso. Mas eu almocei com o empresário do Martinelli uma vez e ele que me contou a história inteira. E a história é muito boa mesmo. Mas o problema é que ele também é meio tímido, né? Vocês que já conheceram ele pessoalmente e tal, ele ainda não sabe falar muito bem, porque pra mim é absolutamente natural. Ele tem 18 anos, eu com 18 anos também era mais monossilábico que ele, né? Não tô criticando o cara de forma alguma. Mas é legal também.
Você lembra de você com 18 anos, Olis?
É, nem lembro, faz tanto tempo já. Mas o que eu quero fazer algo especial com essa história. O importante é que o que a gente falou na outra edição. O que está acontecendo não é acaso. Ele foi preparado para jogar na Premier League. E inclusive já saiu aqui na imprensa britânica, e é verdade, pelo que eu apurei em São Paulo, que ele chegou a fazer testes aqui no Manchester United. E o Manchester United recusou, né? Não quis ter o cara aqui. E a história dele é especial, mas eu vou contar ela com calma depois.
Pô, aqui.
A gente entrevistou o Martinelli e ele falou um pouco sobre isso. Uhum. Ele veio 4 vezes pro Manchester United fazer treinamentos.
E uma vez no Barcelona.
E aí, não é que o United recusou, o United simplesmente não
se interessou.
Não falou, fica aqui, não falou.
Era um período de treinamento.
Era um período de treinamento, que era um acordo do Ituano na época com o Manchester United. E aí o Manchester United nunca demonstrou um interesse em contratar o Gabriel. Aí apareceu o Arsenal e agora existem notícias de que todos os clubes grandes europeus estavam de olho nele, mas nenhum teve coragem de trazer o moleque do Ituano direto para o clube grande. O Arsenal foi o único que teve a coragem e parece que arriscou certo. O Martinelli tem 10 gols em 21 partidas pelo Arsenal, lembrando que boa parte delas ele saiu do banco, né?
É, e você vê, o Arsenal pagou pelo Martinelli mais ou menos o que estavam negociando aí agora do Mari, né? Então, por isso que os caras também não saem gastando assim, essa grana. Parece pouco, né? A gente fala, pô, pros clubes ingleses não é nada, mas nesses dias de miséria aí pro Arsenal, até que é bastante, né?
Não, baita negócio do Arsenal, né? Trazer o Gabriel Martinelli. Sim. Mesmo que ele pare de fazer gol, sei lá, passa por uma fase ruim. Se o Arsenal vender o Gabriel Martinelli daqui a um ano, com certeza vai ganhar mais dinheiro que isso, mas muito mais, então.
Não, hoje, ó, o Arsenal pagou 6 milhões de. Pagou 6 milhões de libras. Hoje o Martinelli já deve valer fácil. Se fosse pra vender nessa janela, já dava pra vender por uns 40, 30 e pouco, será?
Tá bom, se você tivesse que escolher agora pro seu time, Gabriel Martinelli ou Gabriel Jesus, você escolheria quem?
Eu escolheria... Depende do time. Se fosse pro Arsenal, eu escolheria o Gabriel Jesus. Se fosse pro City, eu escolheria o Martinelli.
Porque eu
vou te dar a lógica.
Nossa, não. Deu nó aqui.
Sabe por quê? O Arsenal precisa de uns caras também. Assim, o Martinelli é muito moleque, né, cara? E como a situação do time complicada, você também precisa ter uns caras que tem um pouco mais de experiência pra jogar. Não é tanto o elenco do Arsenal, não é um elenco jovem, mas só que você, também nessa hora você precisa de caras que tem um pouco mais de experiência. É o caso do Chelsea, por exemplo. Pega o elenco do Chelsea. Beleza, tem um monte de gente, um monte de jogador novo e um monte de jogador acima de 30 anos. Não tem aquele meio, entendeu? Que é o caso do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus hoje tem quantos anos? 24, mais ou menos? 23? 26.
Gabriel Jesus? Não, 22. Não,
tô confundindo. 22? Ainda que
o Gabriel Jesus ainda é mais novo do que eu tava na cabeça aqui, certo? Mas é isso que eu tô falando. É um cara muito jovem também. Quando o time tá meio enroscado, como o Arsenal, como o Chelsea, é complicado, né? Agora, pro Arsenal é bom, que ele vai ganhar pra fazer dinheiro, os caras pensando no lado financeiro, né? Mas você veja, o Gabriel Martinelli teve mais uma atuação boa e tal, mas o Arsenal não ganhou o jogo, né? Então, e não é só culpa dele, óbvio, né? Óbvio, ele inclusive foi um dos responsáveis pelo empate. Mas a torcida do Arsenal passou a semana inteira comemorando, o João tá soltando o rojão até agora, mas foi um empate, né?
Peraí. A gente
não pode esquecer disso, né?
Quem disse que eu tô comemorando? Não ganhou o jogo. Não, foi um golaço. O empate na circunstância lá em Stamford Bridge, eu acho um resultado legal. Não comemorei, não. Você que tá viajando aí. Eu comemorei o gol do Martinelli.
Aliás, para linkar com uma coisa que aconteceu hoje, né? O sorteio da FA Cup. Se o Arsenal realmente passar com o Portsmouth, aí pega o Portsmouth. Porque saíram os confrontos. Mas, na verdade, o grande destaque dos confrontos da próxima fase da FA Cup é a possibilidade do Wayne Rooney enfrentar o Manchester United. Porque
o United tem que jogar.
Cadê? Perdi.
O derby.
O derby, se ganhar o replay contra o Northampton Town, enfrenta o Manchester United. Aí é legal. Mas os outros jogos, a Sheffield Wednesday e Manchester City, Reading ou Cardiff City contra o Sheffield United, Chelsea contra o Shrewsbury Town ou o Liverpool, que a gente vai falar dessa história daqui a pouco, né? West Bromwich contra o Newcastle ou Oxford United, Leicester contra o Coventry City ou Birmingham City, que bizarro, né, o que tá acontecendo lá. O duelo do Manchester United, Southampton ou Tottenham, quem passar pelo replay, contra o Norwich e o Arsenal ou Bournemouth contra o Portsmouth.
Já que a gente falou da FA Cup, então a gente pode falar do... O Senise vai contar melhor essa história do Shrewsbury, que você teve lá, né, Senise? Mas tá dando o que falar aqui na Inglaterra essa decisão do Klopp, né, que vai botar só o time, os moleques para jogar, que vai ser, o replay é no meio da folga, né, dos times aqui da Premier League. Então,
eu achei certíssimo. Nossa, ele foi muito bem. Tava na hora de alguém... realmente, tudo bem, eles vêm a público, eles reclamam, mas ele efetivamente tomou uma atitude contra o calendário, né? Foi um absurdo. Você vai colocar replay, todo mundo reclama que não tem break pros clubes da Premier League. Aí essa temporada, não, vamos colocar um winter break. Vai ter a pausa de inverno aqui na Inglaterra, todos os clubes vão ter pelo menos uma semana livre, duas semanas, né, entre um jogo e outro, beleza. Aí vai lá e coloca o replay da FA Cup.
O Tottenham, Newcastle, qual é o outro? Southampton, né, que vai jogar com o Tottenham. Serão afetados também e vão reduzir esse break aí, vão ficar com, sei lá, uns 10 dias. Mas o Liverpool já falou que nem o Klopp estará no jogo, né? Que nem foi naquele, quando eles foram pro Mundial.
Olha só, o Tottenham teria, se eles não tivessem o replay, eles teriam 14 dias livres, né, teoricamente. E agora eles vão ter 11. Que é a mesma situação do Liverpool, que teriam 14 dias e vão ter 11, e aparentemente vão continuar tendo os 14 dias. O Newcastle, eles teriam 15 dias e vão ter 12 por causa do replay. E o Southampton é a pior situação, porque eles teriam 14 dias livres e 14 dias sem jogo, né, na verdade, né? Não é livre porque eles vão treinar nesse período. Mas daí vão ter só 10 dias de intervalo entre uma partida e outra.
Mas de qualquer forma é interessante esse intervalo aí no calendário, porque... praticamente todas as outras ligas europeias têm um descanso, né, entre o final do ano e o começo do ano, né? Lá na Alemanha, principalmente, é um período bem longo. Na Rússia, tudo bem que a Rússia na comparação porque é por causa do inverno, né? Mas eles acabam ficar o inverno mais pesado com neve, né? Ficam mais meses sem jogar. E aqui na Inglaterra é o único país das ligas grandes na Europa que colava, né, o ano e ia embora. Dessa vez ele teve um espaço maior para os jogadores darem pelo menos uma relaxadinha, né?
O todo mundo já está se machucando, né? Os atacantes ingleses estão em crise. É, Harry Kane, Rashford, Vardy,
Abraham.
Tammy Abraham, todo mundo já contundido. A Inglaterra.
Vai Danny Ings.
É. Sabe? Danny Ings, se bobear, vai ser convocado mesmo.
É. Ele e o Calvert-Lewin, tá? Tem uma campanha forte aí pro Calvert-Lewin, né? Até o Ancelotti falou disso.
É verdade. Mas o. Eu também acho que tá certo o Liverpool, cara. Não dá. Mas se eu não me engano, alguns times vão dar férias mesmo pros jogadores, é? Né? Nem treino, né? Bom. Acho, se eu não me engano, o Manchester bom. City falou que.
Vão dar por um período, mas não pelos 14 dias, né? Não, vão dar uma semana de férias e volta. Ou em alguns casos até 9, 10 dias de férias e volta a treinar 3, 4 dias antes da partida. Agora, eu concordo plenamente com o Klopp. Você tava, já tá planejado isso. Era o único período de descanso desse time que tá jogando uma partida atrás da outra. Que coloca o time juvenil mesmo e ainda tem a chance de ganhar, né? Que convenhamos, é contra o Shrewsbury Town, que é o 16º colocado da terceira divisão. É. Jogando em Anfield.
Eu ouvi ele sendo um pouco criticado aqui pelo fato dele, assim, ele fala, os jogadores tudo bem, os jogadores estão cansados e tal, mas o Klopp podia estar lá, eu vi alguns comentaristas aqui falando.
Eu acho que ele também.
Ah, mas o Klopp não merece folga também.
É, exato.
Cansaço mental, né, cara?
Mental e também de físico também, pô. Você acha que essas viagens todas, o cara não fica cansado, não fica esgotado, não? Eu acho que todo mundo tá de saco cheio. O cara acabou de ir pro Japão, né? Pro Japão não, pra... Esse ano foi... Onde é que foi lá? Desculpa, o mundo.
Catar.
É, no Catar. Acabou de ir pro Catar também, pô. Isso aí... Ainda que a viagem daqui não seja tão longa quanto a do Brasil, ainda é uma viagem pesada, né? Mas eu tenho... Deixa os caras descansarem um pouco, pô.
Ô Ulisses, sabe quem fez gol nesse fim de semana?
Mitch
Batshuayi. Chelsea ganhou do Hull City... E o amigo do Ulisses meteu o gol.
Eu vi, mas dessa acho que o pessoal já até cansou de me zoar. Porque eu não recebi nenhuma mensagem falando, olha o gol do Batshuayi.
É verdade. O Chelsea continua tendo muita especulação que ainda está tentando comprar um atacante, né? Teve o Lampard elogiou o Cavani, mas aí parece que o Cavani quer ir pro Atlético, né? E aí falam também, até aquele... O Piatek, que falam dele indo para todos os times do mundo, eu acho, né?
É, ele estava sendo especulado pelo Tottenham também. E aí acabou não desenvolvendo. O Cavani falou-se muito aqui, mas as negociações com o Atlético de Madrid já estavam acontecendo antes. E aparentemente a preferência dele, e o Simeone ama ele, né? O Simeone deixou claro que era o Cavani ou ninguém. E apesar do Lampard ter entrado aí na roda também, elogiou o Cavani, falou que enfrentou ele várias vezes, que admira muito ele como jogador, admira a postura, parece que as coisas estão mais encaminhadas para o Atlético de Madrid, né? Tinha dado uma esfriada, que foi quando o Chelsea entrou no meio, mas agora parece que tá mais bem encaminhado para o Atlético de Madrid. Boa sorte pro Cavani, pô, eu sou mó fã dele, gosto muito dele.
Baita jogador. Bom, mas o Senise, eu fiquei curioso aí dessa história do... Eu vi que você teve lá no Shrewsbury, né? É um estádio que eu sempre quis conhecer, porque tem aquela arquibancada que os caras podem ficar em pé e tal, né? É um time pequenininho, mas parece ser bem animado, né?
É a segunda vez que eu vou lá no Shrewsbury. Eu já tinha ido em 2018, né? Com a Nathalie para fazer
2019,
justamente para fazer uma matéria sobre esse fato de ser o primeiro clube inglês que conseguiu autorização para fazer uma área onde os torcedores podem torcer de pé, né? E a primeira vez eu achei legal, mas não achei tão animado assim quanto eu esperava. Contra o Liverpool, até pela ocasião, né? Recebeu o Liverpool e conseguiu o empate depois de estar perdendo de 2-0, foi muito legal. Eu vi torcedor chorando. E aí foi engraçado que eu fui com a intenção de fazer a matéria mais voltada para Safe Stand, não sei o que lá, como é que tá agora, se teve algum problema de segurança já. Aí no meio do negócio mudou completamente e aí todo mundo fala, não, aqui é muito seguro. Os espaços são bem demarcados, então um pode cair em cima do outro, não tem como acontecer acidente. Mas aí quando saiu o segundo gol, o gol do empate, eu até fiz essa imagem, várias pessoas subiram, ficaram de pé em cima da grade que protege eles. Então o risco de cair naquele momento era grande, porque eles estavam de pé numa grade fininha e pulando e chorando. Mas foi muito legal. Aí depois a torcida invadiu o campo, mas assim... Eu não tenho noção, eu não consigo fazer a conta, lógico, de quantas pessoas estavam no gramado, mas eu chuto umas 1.000 pessoas, sendo que o gramado tem capacidade para 9.800 pessoas, o estádio, né, chamado New Middle. E eles festejaram, foi como se fosse um título. É apenas a segunda vez que o Shrewsbury enfrentou o Liverpool na história. O Shrewsbury é mais velho que o Liverpool, inclusive. É um time fundado em 1886. Nunca disputou a primeira divisão. O máximo que conseguiu chegar foi na segunda divisão. E a única vez que tinha enfrentado o Liverpool tinha perdido de 4-0. Também em Shrewsbury. E agora conseguiu esse empate. Que não classificou o time, vai ter o replay ainda. Mas uma zona depois. Aí depois, até vocês podem olhar a entrevista coletiva, se é que aquilo pode se chamar de entrevista coletiva do Klopp. Ele tá na saída do vestiário, ali o jornalista tudo em cima dele. Não tinha nada montado, porque eu não sei se já ia ser desorganizado ou se por causa da invasão foi mais desorganizado ainda. Então, o Klopp acabou falando na saída do vestiário do Liverpool e o técnico do Shrewsbury na saída do vestiário do Shrewsbury ao mesmo tempo. Então, quem pegou a entrevista do técnico do Shrewsbury perdeu a entrevista do Klopp, que foi o meu caso. Para mim, o mais importante naquele momento era o técnico do Shrewsbury. Eu acabei não gravando, não fazendo parte da coletiva.
E eu vi que ele deu uma sacaneada, brincadeira com os jogadores, né? Falando que eles não podiam ter vencido o jogo, até mereceu, podia ter feito gol, mas os jogadores não queriam, porque queriam jogar em Anfield, né? Ter o replay. Queriam ter essa experiência.
E ele falou que ele, assim, entrou no vestiário e tinha alguns jogadores chateados porque eles sentiram que podiam ter vencido. E é verdade, no final da partida, o Shrewsbury estava atacando e o Liverpool se defendendo. E eu estava na arquibancada fazendo fazendo o jogo, fazendo a matéria sobre o ambiente, e os torcedores, eles começaram assim, naquele clima de festa, né? Ah, se a gente perder de 3, 4 a 0, tá bom, estamos felizes de qualquer jeito, estamos recebendo o Liverpool. Mas no final eles estavam tão nervosos, eu fiz uma imagem do menininho roendo a unha e chorando, de nervoso. Ele não sabia se queria que o jogo acabasse para conseguir empatar, ou não sabia se queria que continuasse pro time ganhar do Liverpool. Foi muito legal.
Não, e eu queria até contemporizar, porque eu lembro... Desculpa, gente. Eu lembro quando a gente foi para Shrewsbury a primeira vez, eu lembro de ter tido a impressão de ser um estádio muito familiar, assim. É, eu lembro que uma hora e meia antes do jogo, as crianças estavam batendo bola no campo, sabe? Tinha um monte de família, todo mundo... É uma outra experiência, né, num estádio da Inglaterra. É muito diferente. E daí, quando você vê isso acontecendo, as famílias lá, o pessoal da cidade, uma cidade minúscula, né, super pequena. Então, eu vi de longe, mas eu fiquei feliz também, achei legal.
E só para contemporizar mais ainda, Shrewsbury já é uma cidade pequena. Demorei 3 horas e 40 para chegar de trem, tive que pegar 2 trens. E aí, quando você chega na estação de trem, são 50 minutos a pé para o estádio. E não tem transporte público que vai direto para o estádio. Então, e também não tem Uber. Então, obrigatoriamente, você pega um táxi, já tem vários táxis ali na saída da estação, que te levam para o estádio. Só que na saída do jogo, não tinha táxi. Os poucos táxis da cidade estavam todos ocupados. Eu peguei 2 telefones de empresas de táxi. Uma não atendeu, só dava ocupado. A outra falou que a espera era de 40 minutos. Só que quando eu saí do estádio, o meu trem saía em 30 minutos. E o último trem para Londres saía em 50 minutos. Então, a minha decisão foi... Eu tive que andar 45 minutos, deu de caminhada. Com todo o equipamento. Garoando. Nossa, à noite. Porque senão... Eu perdi o último trem para Londres, aí eu teria que ficar em Shrewsbury, procurar um hotel e tudo mais. Então,
Desculpa, eu ia falar. Você fala assim, tive que caminhar 45 minutos, muita gente no Brasil vai falar, mas não é tanto assim. Mas, meu irmão, depois do jogo, né? Com o tempo horrível que tá aqui, né? Tá no inverno aqui, tá horrível o tempo.
Com tripé, câmera.
Isso aí é uma tragédia na vida do peão. Né?
Foi bem doído e teve que ser uma caminhada rápida, porque se eu demorasse, eu perdi o último treino. Mas foi legal, a experiência foi muito, muito legal mesmo.
Uma coisa que deu pra notar pelas imagens da invasão de campo, como tinha muito jovem, né? Molecada mesmo, grupos de amigos e tal, que é uma coisa que a gente não vê tanto na Premier League, né? A gente vê famílias às vezes na Premier League, mas é mais tipo, sei lá, os pais levando os filhos mais menores e tal. Essa coisa de molecada, assim, até pelos custos, né, na Premier League e tal, mas muitas torcidas do Arsenal, por exemplo, já estão muito velhas, né? A mesma galera que tem o carnê por muito tempo. E isso acaba, mais uma das razões, né, para o clima nos estádios ser um pouco meio fraco às vezes, né?
Inclusive, por causa desse safe standing, lá tem bandeira, tem bateria e vocês falou, você e a Nathalie falaram dos moleques. A bateria, quem toca é o moleque que deve ter uns 15, 16 anos.
E ele puxa os cantos,
ele puxa,
né,
os cantos e em volta deles também moleques de 17, 18 anos que puxam os cantos do estádio inteiro. Aí mais pra trás tem já mais os mais velhos, de 50, 60 anos, que também pulam, gritam. É muito divertido. Eu vou colocar um sobe som. Infelizmente, sem a imagem não fica tão legal, porque a imagem é o mais legal de ver a molecada chorando e tudo mais. Mas um sobe som só de alguns cantos da torcida do Shrewsbury. Pode notar no som da bateria, que é algo que só existe lá, aqui na Inglaterra. Não existe bateria em estádio de futebol profissional aqui na Inglaterra.
Então, o Shrewsbury Town, muito legal, que vai jogar contra o Liverpool e com uma chance de passar até, porque vai jogar contra os moleques do Liverpool, né? Então, vai ser legal. Não sei, é um pouco...
Imagina a festa.
Né? A torcida vai viajar lá para Liverpool fazendo uma... E vai ser uma baita farra.
Só não sei se eles vão conseguir invadir o gramado de Anfield se o time se classificar.
É, aí o negócio é mais complicado, né? Anfield, os seguranças ficam em cima. Mas, ô Senise, e o Tottenham, hein? Nessa... Christian Eriksen finalmente vazou, né, pra Inter de Milão. Você ficou satisfeito com a saída dele?
Ah, eu acho triste a maneira que aconteceu, porque o Christian Eriksen é um dos principais jogadores desse que é um dos principais times do Tottenham nos últimos anos, com certeza, mas eu arrisco até dizer da história do Tottenham, apesar de não ter ganho nenhum título. Mas é um time que já entrou para a história do clube, que chegou na final da Champions League, que 3-4 temporadas seguidas disputando a Champions League, e o Eriksen, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores, talvez o mais talentoso. Se a gente for analisar talento puro, talvez o Eriksen seja o mais talentoso desse time aí que o Tottenham montou nesses últimos anos, mas realmente não tinha clima mais, visivelmente ele queria sair, ele não escondia mais isso. E aí envolve muita coisa que está errada tanto no clube quanto na postura do jogador também. O clube, a gente sabe que o Tottenham não paga salários altos e essa é uma reclamação de todos os jogadores. E alguns aceitam essa situação, o Eriksen aceitou por um bom tempo, mas a verdade também é que o contrato dele acabava no final do ano, ele não queria renovar, enfim. Eu só acho triste pela maneira como aconteceu, porque ele foi um jogador muito importante e apesar dessa última temporada dele não ter sido muito boa, os torcedores reclamando dele, eu tenho certeza que ele sai com moral, assim, ele sai ainda com carinho da torcida, não acho que ele é um cara que vai ficar marcado negativamente na história do Tottenham.
Tá certo. Pelo que eu vi desse último jogo, pelo menos o Lo Celso parece que tá começando a jogar bem, né, cara? É um cara ali no...
Tá,
né?
Bem, né?
É a grande notícia dos últimos tempos, o Lo Celso, que começou bem tímido ali, entrando de vez em quando e não entrava muito bem nas últimas partidas, vem jogando muito bem. Eu lembro que eu fui fazer um jogo contra o Norwich, em Norwich, e já tinha visto ali uma evolução na maneira dele de jogar. E contra o Southampton foi talvez o melhor em campo, não só pela jogada do gol do Son, que a jogada é toda dele, e depois passa pelo Lamela e a finalização perfeita do Son, mas pelo que ele apresentou no jogo também, correndo bastante, marcando, armando a equipe. Ele realmente é a grande notícia do Tottenham nesse último mês, eu diria. O Tottenham que vive uma ótima fase. E o Lo Celso...
Como
e o Lo Celso...
Aquele silêncio constrangedor, né?
Deu um glitch. Opa. Aí na ligação, repete.
Vive uma ótima fase e o Lo Celso é a grande estrela dessa ótima fase.
É o reflexo, o ícone daqui.
Só pra vocês terem uma noção, o Tottenham não perde há 4 partidas se a gente juntar todas as competições. Isso é indício de uma ótima fase.
Não perde, mas não ganha, né?
2 empates e 2 vitórias. Bom, tá bom, a gente não vai falar que as vitórias foram contra o Norwich, o último colocado da Premier League, e o Middlesbrough, o time de segunda divisão. Isso não importa. Foram 2 empates e 2 vitórias.
Fora o baile.
Eu tava nesse jogo contra o Norwich. Foi muito emocionante. Tottenham tá empolgando demais. Mas olha, eu queria levantar um outro assunto agora com vocês, galera. De uma coisa que estão falando aqui na Inglaterra sobre o Newcastle. A gente já falou várias vezes aqui no podcast como o dono, né, o Mike Ashley, é um detestado pela torcida, né, é um homem cara, detestado aqui na Inglaterra até, né? Um sujeito que não é conhecido por tratar bem os trabalhadores, as empresas e tal. Mas aí tá pintando a notícia de que a Arábia Saudita, né? Compraria através de, claro, de uma empresa, mas basicamente a família real.
É o fundo de riquezas lá, né? O fundo soberano da família saudita, que todas essas famílias árabes, né? Dos sheiks árabes lá, que são grandes produtores de petróleo e tal, eles têm esses fundos que controlam os investimentos da família real ao redor do planeta, né? Os Qataris, o pessoal de Abu Dhabi e tal, né? E aí o da Arábia Saudita também tem, e é esse que estão falando que pode investir no Newcastle. Estão falando uma cifra até meio absurda, achei meio bem alto o valor, né? 340 milhões de libras, né? É uma baita grande. Se fizer isso vezes 5,5, né? Pra dar em real, quanto que é isso aí? Vocês que são bons de matemática, vai dar...
Quanto? 25 vezes 5? Dá não, 125.
Não, não, não. 340 vezes 5,5.
Ah, e o 5 mata a conta, né? Então vai ficar complicado. A gente faz
mas
isso,
eu faço aqui na calculadora rapidinho, dá...
1 milhão e 600,
dá quase 2 bilhões.
1 bilhão 870.
É, 1 bilhão 870 milhões de reais, é.
Eu fiz na calculadora sem
isso. Mas o cara comprou o clube, se não me engano, por cento e tantos milhões. E isso faz, uns 10 anos.
Faz um tempão.
Ah, mas aí a discussão é mais profunda, né? Que
sim.
A gente vai discutir esses donos que não estão nem aí para os clubes, ou os donos que tem o dinheiro que a gente não sabe de onde vem. Aliás, a gente sabe, mas não tem como provar. E eu, sinceramente, se eu fosse torcedor do Newcastle, eu não estaria feliz com essa notícia. É lógico que tem tudo para o clube melhorar em função dessa possível venda, mas eu não queria que meu clube fosse comandado por essas pessoas que aportam bilhões de dinheiro, sendo que o país deles passa por dificuldades. A gente sabe que esse dinheiro, sabe, não é conseguido da maneira mais honesta possível. Então, eu não gostaria de ver meu clube envolvido nesse tipo de situação. Mas...
Mas assim, tipo, também não é conseguido de forma desonesta, né? O problema não é esse, mano.
Não, não.
Porque o dinheiro deles é petróleo, basicamente, né?
É, então, não é forma desonesta, mas as famílias reais sauditas e
sim,
tudo mais,
sim,
eles,
sim.
Eles sozinhos têm mais dinheiro que toda a população do país inteiro.
Do país.
Porque eles têm controle de tudo, de todo o petróleo. Então, eu não gostaria de ver meu clube envolvido nesse tipo de situação.
E vinculado a uma família também, a um tipo de governo que com tantas acusações controversas.
Uhum.
Eu não sei, eu também ficaria muito... É claro que o lado otimista do torcedor vai olhar e falar, nossa, são investidores, chegam com grana, quantos investidores do Oriente Médio a gente já não viu chegar na Inglaterra e investir realmente nos clubes e melhorar, mas... questão do modelo de gestão eu acho muito discutível, né, aqui na Inglaterra, justamente por conta de casos como esse.
Eu acho que assim, a gente tem que ter um olhar pragmático sobre as coisas, né? E sobre a vida. Eu, na verdade, se fosse torcedor do Newcastle, eu ia estar feliz. Por alguns motivos. Isso tudo que vocês falaram é verdade. A família real saudita tem um histórico de direitos humanos horrível. Eles estão detonando o Iêmen já há vários meses, né? Estão arrasando o país na guerra contra o Iêmen. Eles têm um histórico de financiamento ao terrorismo. É uma família real que mandou matar, já está cada vez mais comprovado, mais claro, que o MBS teve envolvimento direto na morte de um jornalista dentro de uma embaixada na Turquia. Então, na Turquia.
Então,
o histórico...
Olha como eles conseguem.
O histórico dos caras é horrível. Isso eu concordo tudo com vocês. Isso é uma verdade. Agora, quem são os outros financiadores do futebol inglês? Ah, quem? O Chelsea tá aí onde tá o camarada que é dono do Chelsea. As relações dele, é um dos caras que virou bilionário depois que a União Soviética acabou fazendo esquema, né? Tem um histórico complicadíssimo, né?
Mas o próprio
Ashley,
o outro, né?
Não, claro que não, mas
um time comandado por um bilionário russo que virou um bilionário russo por causa da relação que ele tem com o Putin, por causa de toda a história que a gente conhece, de como eles enriqueceram essa panelinha russa, não justifica o fato do meu time ser comprado.
Eu entendo o que você está falando. Eu concordo, mas aí você olha o próprio dono do time hoje, o Ashley lá, que o André disse. O André, ó, desculpa, que o Barata. Ó, eu tô confundindo com o NDVW agora.
E
o Barata? Que o João falou. Eu fui tomar um copo de vinho antes, tá vendo? Que o João falou. O cara também é detestado aqui na Inglaterra. Por quê? A empresa dele explora pobre pra caramba. É um dos motivos do cara ser detestado aqui na Inglaterra. A Sports Direct é Zero Hour Contracts, que é um contrato intermitente que agora existe aí no Brasil, porque o novo governo conseguiu aprovar na reforma trabalhista, que o cara não sabe quantas horas vai trabalhar, que ele trabalha umas horinhas de manhã, umas horinhas da tarde e tal, explorando o trabalhador mais pobre. É um esquema baixíssimo de renda. Então, já o dono do clube atualmente já é odiado, porque utilizou o clube também, né, para estampar a marca dele, fez um monte de acordo duvidoso, tentou mudar o nome do estádio, por aí vai. Aí
você entra no estádio do Newcastle, placa da Sport Direct por todos os lados possíveis e imagináveis.
É uma vergonha. Isso que ele tentou vender ainda, né? Tentou mudar, não era pra se chamar mais St. James's Park, né? Só ficou porque a pressão foi enorme. Então ele também é uma figura complicada. E aí você vem do histórico do futebol inglês, por isso que eu acho que, no final das contas, tem que ter uma visão até que meio pragmática das coisas. Por quê? Aí eu chego no ponto que eu acho que pode ser vantajoso pro Newcastle, porque o Ashley é uma figura repugnante, eles já não gostam do cara mesmo. E a Arábia Saudita está vivendo um outro momento agora. O novo príncipe que comanda o país, ele está tentando, embora o caso do jornalista tenha acontecido tão recentemente, né, do Washington Post, do Wall Street Journal, o que acontece é que agora a família real saudita, eles estão tentando acabar com a dependência do petróleo, estão tentando modernizar o país. Um exemplo claro, a partir desse ano as pessoas podem visitar a Arábia Saudita. Até recentemente não podia, você não conseguia tirar um visto de turista para ir à Arábia Saudita. Você só iria ali se fosse com um propósito de trabalho, entendeu? E agora eles estão abrindo o país. E eles vão usar o futebol, eu imagino, como um soft power, né? Que é você tentar melhorar a imagem do seu país através de um negócio que todo mundo gosta. Que é o que os investidores do Manchester City fazem até hoje, entendeu? Então, se os caras entrarem com uma mentalidade parecida com a do Manchester City, com a dos investidores do Manchester City, talvez o clube saia ganhando. Então, por isso que eu acho que, trocando em miúdo, se você tiver uma visão cínica da vida e pragmática, talvez seja bom, entendeu?
Não, com certeza, os caras gastariam uma grana, poderia ser o próximo Manchester City. É uma situação muito parecida. O PSG, o que o Qatar faz no PSG, mas eu concordo com o Senise. Só porque já tem uma coisa não quer dizer que a gente pode liberar para todo mundo, então. Essa coisa.
Não, claro que não.
É que fica claro que. Tudo bem, o governo está até tomando algumas medidas levemente mais liberais e tentando. Mas fica claro que eles fariam isso como um veículo para tentar passar uma imagem, melhorar a imagem do país, né? Enquanto lá dentro eles ainda cometem atrocidades, né? E você estaria, de certa parte, fazendo parte disso. Você é torcedor, indo pagando o seu ingresso, comprando camisa e tal. Mas eu acho que muitos torcedores vão pensar como você, Ulisses, porque eu vi até uma pesquisa do jornal lá da cidade, o Newcastle Chronicle, que diz que as pessoas que responderam a essa pesquisa online, 80% aprovariam a venda do clube para a Arábia Saudita.
E só para fazer uma correção, que eu falei, me enrolei todo aqui no que eu estava falando, o jornalista que foi assassinado, que é ligado diretamente a família real da Arábia Saudita, é o Jamal Khashoggi, que era do Washington Post mesmo. Falei Washington Post, fui me corrigir, mas é isso. Que era do Washington Post e foi assassinado no dia 2 de outubro de 2018. Dentro de uma embaixada da Arábia Saudita na Turquia, né? Foi um caso absurdo. Mas assim, eu acho que é muito difícil a gente também não cair naquilo que os britânicos chamam de double standards, né? Ter padrões duplos, né? A Copa agora vai ser no Qatar. Quantas pessoas morreram na construção dos estádios do Qatar até agora, né? Tipo, é um negócio absurdo, é muito pior do que foi na Copa do Brasil. Os operários que são importados lá, que estão vivendo em condições ridículas, absurdas, e todo mundo vai assistir a Copa e vai gritar e vai achar legal e tal.
Mas a gente sempre critica também o...
A gente critica, mas tá acontecendo e a gente não tem o que fazer, entendeu? É inevitável. A gente pode falar, pode reclamar, mas eu acho que o o final das contas, o torcedor vai ter uma visão pragmática e cínica da vida, porque é o que tá acontecendo, entendeu? Infelizmente, aconteceu o futebol foi tomado já, entendeu?
Aconteceu algo em bem, uma escala bem menor, mas que gerou muita discussão também com a Supercopa da Espanha recentemente. Porra, que foi disputada lá.
Vergonhoso.
E, é, que foi uma vergonha, mas o grande argumento, o grande contra-argumento a favor, né, da Supercopa da Espanha ser realizada lá, e não tô nem falando fora da Espanha, ser realizada na Arábia Saudita, foi até o Piquet que falou, porque a empresa dele ajuda a organizar a logística do torneio, foi justamente o país está tá tentando algum tipo de abertura e o futebol é uma grande ferramenta para isso, então se a gente puder ajudar ou contribuir para isso, pode ser uma coisa boa. Muita gente não comprou. Piquet é um cara muito inteligente, né? É claro que eles devem ter pago muito dinheiro também para ter a Supercopa da Espanha lá. Então, é pra olhar com tudo isso com muita desconfiança.
É, mas eu acho, usando a palavra que o Ulis falou de cinismo, eu acho muito cinismo a gente falar de um país que tá se abrindo, tá tomando postura mais aberta, quando na verdade é uma monarquia absoluta, é proibido ter eleição, ou seja, é o rei que manda e quem governa são os filhos e netos do rei e vai ser assim pro resto da vida,
a
não ser que...
E aí a gente vai comemorar que na Supercopa da Espanha e na Supercopa da Itália que foram disputadas lá, podia entrar mulher no estádio, oba!
Olha o que a gente tá comemorando.
Exatamente, daí no dia seguinte tudo voltou normal, a vida que segue. Não.
Então, aí é que tá. E na real, não é que eles estão... querendo melhorar a imagem do país e abrir, porque finalmente agora eles entenderam que estava tudo atrasado. Não, é porque a utilização do petróleo está com os dias contados, né? É óbvio que ainda vai durar um bom tempo, que o planeta depende, que esses caras ganham muito dinheiro, mas eles já entenderam. Não é só a família real da Arábia Saudita e tal. É a região inteira já sabe que eles precisam ter outros investimentos. E por isso que eles estão tentando modernizar para não acabar a história, né? E aí, junto com esses outros investimentos, tentar pegar dinheiro de outras coisas, eles precisam modernizar a imagem do país. Então, utilizando futebol para isso. Só que todo mundo utiliza o futebol para outros propósitos hoje em dia, né? A seleção brasileira tem algo mais vergonhoso no planeta Terra hoje do que a forma como a seleção brasileira é utilizada? Entendeu? Há quantos anos a seleção brasileira é utilizada de forma vergonhosa?
Foi até jogar lá na Arábia Saudita, né? Eu fui.
Porra, outro dia aí, né? Entendeu? Então, a seleção brasileira também é utilizada. E agora, quando chega na Copa, a gente assiste, a gente torce e tal, porque a gente gosta, vai fazer o quê? Então, é difícil, eu entendo o ponto que vocês estão colocando e eu concordo muito, cara. Chegou num nível de cinismo o planeta Terra que é absurdo, né? A gente tá aceitando qualquer coisa, né?
Mas eu acho que a gente, como jornalista, tem que ficar em cima, assim, e criticar e tal.
Claro.
E tudo bem. A vida é cheia de double standards e cinismo e tal, mas eu acho que não impede a gente de colocar a nossa posição. E eu tô há anos também criticando o Manchester City por causa de coisas parecidas, né? Tive aquele debate com o Manchester City Brasil e tal. E a visão do cara, por exemplo, era, bom, se você começar a analisar assim, você não faz nada, porque o seu iPhone foi feito numa fábrica lá na China que os caras são explorados. O seu café foi o cara que cresceu, né? Foi pô, mas eu acho que você não devia ter essa atitude. Eu acho que você tem sim que você vê uma coisa, você acha que tá errado, a gente tem uma plataforma aqui pra criticar.
Com certeza. E tem que debater sempre, né? Tem que colocar sempre os argumentos. Não pode aceitar caladinho.
Eu acho um absurdo.
Todo mundo tem que ter o ponto e o contraponto, com certeza.
A Premier League liberar qualquer um chegar assim e comprar o clube não é uma coisa positiva para o futebol. Mas enfim. E só clarificando também, o Sheffield United, também, o dono do Sheffield United é um príncipe saudita também. Só que a diferença, pelo que eu entendo, com o exemplo do Newcastle, seria que, no caso do Sheffield United, é um cara lá, né, que comprou uma coisa mais independente, vamos dizer. Esse caso da Arábia Saudita, do Newcastle, seria realmente, como que você falou que chama, Ulisses, a empresa?
É o fundo de soberano de riqueza da Arábia Saudita.
Isso, aí realmente é como se fosse o país, né? É o governo. Não é um cara assim, tipo o Abramovich, né? Que é o caso do príncipe lá no Sheffield United. É um exemplo parecido com o PSG, com o Qatar e o Manchester City com Abu Dhabi.
É, o City Football Group, né, que é o grupo de futebol que tem vários clubes, incluindo o Manchester City, também é por esse fundo de não da Arábia Saudita, né, no caso é o fundo do Sheikh Mansour, mas é que é dos Emirados Árabes Unidos, né, mas também é o grupo aí da família real de Abu Dhabi que é dono.
É. Você ia falar alguma coisa, Sinísio? Podemos voltar pro futebol.
Não, então, eu ia até pegar um gancho com isso, porque eu também fui, no sábado, eu fui na partida entre Brentford e Leicester, e já que a gente tá falando de donos de clube, o Brentford é um clube pequeno aqui do oeste de Londres, que tá mudando de estádio, porque o dono do clube, que era torcedor do clube desde criança, comprou o clube em 2012 e mudou a história do clube. Ele tá investindo direito, ele contrata jogadores naquele estilo Moneyball, de análise de dados e tudo mais, características específicas de determinado jogador que se encaixa no planejamento. O clube tem hoje dois diretores de futebol que cuidam dessas contratações e os torcedores amam de paixão. O nome dele é Cliff Brown. Ele, como a gente acabou de falar, o mundo realmente é difícil, porque ele ficou milionário um pouco por causa do ramo de apostas também, que é outra coisa que eu não gosto, mas que é outra coisa muito tradicional aqui na Inglaterra.
Parece a história do Brighton também, né? O dono é jogador de pôquer, né? E foi torcedor
e tal.
Isso.
Mas a verdade é que ele é um cara que pensa unicamente no bem do clube, e eu fui fazer a matéria justamente sobre isso. O estádio do Brentford está se despedindo, é um estádio também centenário, com mais de 100 anos, e faltavam 10 partidas, né, com a partida de Leicester contra o Leicester, agora faltam 9 partidas só para serem realizadas no estádio, e o clube vive talvez o melhor momento da história do clube. O Brentford não disputa a primeira divisão desde a temporada 46-47, então são 73 anos sem disputar a primeira divisão, era um clube que estava meio ali no esquecimento, e esse cara comprou o clube em 2012 e mudou a história. E o detalhe é, o estádio do Brentford que está se despedindo, ele é famoso aqui na Inglaterra por causa disso, ele é o único estádio do Reino Unido que tem um pub em cada esquina. Então o estádio é bem numa área muito residencial, você não consegue ver o estádio. O estádio é atrás de casas, assim, é um estádio não tão grande, só que ele fica num quarteirão grande assim, e cada uma das esquinas desse quarteirão tem um pub, e eu fiz uma matéria nesses pubs, e todo mundo feliz e contente, triste por sair do estádio, por deixar o pub que eles vão na vida inteira, mais feliz pelo momento que a equipe está vivendo. Então é outra história legal. É o que a gente sempre fala, né? FA Cup é legal também porque traz essas histórias à tona. E o Brentford é o quinto colocado da segunda divisão. Estaria classificado para os playoffs, só que está encurtando a diferença. O Leeds e o West Brom, que pareciam já com a classificação garantida, têm tropeçado nas últimas rodadas. O Brentford, por exemplo, está 5 pontos só atrás do Leeds agora e ainda enfrenta o Leeds até o final da competição. Então, todos muito empolgados por lá. E esse é um exemplo de dono que quer o bem da equipe, não quer usar a equipe para benefício próprio.
Muito legal. Olha só, como a conversa ficou um pouco intensa com essas histórias dos donos aqui, vamos dar um sobe-som aqui de uma música para a gente pro ouvinte dar uma relaxada por um minutinho, e a gente volta para encerrar o episódio com mais alguns jogos daqui a pouquinho. Aqui eu gravei o início antes da partida lá no estádio do Wolverhampton. Eles tocam uma música bem legal, que é o Hi Ho Wolverhampton, que é a música original é do Jeff Beck, parece que é Hi Ho Silver Lining, uma música do final dos anos 60, e o clima lá é muito legal no Molineux. Então vamos dar esse sobe-som gravado antes do jogo contra o Liverpool, que eu estive na semana passada.
Yeah.
Então, já que você colocou a música das arquibancadas lá do Estádio Morumbi, eu queria aproveitar para falar que fazia tempo que eu não vi um jogo em que o Liverpool não merecia ter vencido, como foi o jogo contra o Wolverhampton, hein? Porque os caras jogaram demais, eu achei, o segundo tempo principalmente. Foi um baita jogo, e até o... Como é o nome do troncudinho deles lá da frente do ataque?
Traoré.
É fogo, cara. É. Esse cara é um monstro.
Esse cara é um monstro.
Ele
mesmo.
E o Jiménez, né, cara?
E ele perdeu um gol, velho. Perdeu um gol, não. Na verdade, acho que foi o Jiménez que tomou a decisão errada, ou foi o Neto. Eu não lembro. Ele tava sozinho, era pra ter dado a bola pra ele. Mas ele também perdeu um gol.
Foi o Jota, então... Foi o Jota que
o Jota.
Nuno ficou maluco.
Louco, né?
Já no finalzinho.
No finalzinho, exatamente. Mas o segundo tempo foi, pô, só deu os caras, meu. Foi uma dó, né, que eles ganharam. Uma dó não, porque, pô, também foi bonito o gol do Liverpool, claro. Mas, enfim. De qualquer maneira, o jogo foi muito bom. E eu não costumo ver jogo durante a semana por causa dos compromissos profissionais, mas esse eu parei pra ver e valeu a pena.
É, já que a gente está se encaminhando para o final, eu queria dar o meu destaque final dessa rodada aí de meio de semana que teve na Premier League, que foi o Everton e Newcastle, né? Que o Everton estava ganhando de 2-0, e daí o Newcastle diminuiu aos 94 minutos, né? Famoso 49, né? 49 do segundo tempo, e empatou com 50 minutos do segundo tempo. E teve até torcedor tweetando: ai, saindo do Goodison Park, feliz da vida, deu tempo até de eu pegar o último trem, obrigada, Everton. Aí depois ele respondeu: mas o que que aconteceu? Ele perdeu os dois gols de empate, e daí depois, pra mim, a melhor parte foi a entrevista do Ancelotti, depois da partida, falando: ah, os jogadores estão chateados, estavam vencendo de 2-0 e empataram com o Newcastle 2-2, mas é o que eu falo, eu perdi uma final de Champions, eu tava ganhando por 3-0 e tomei a virada, e eu pensei: gente, mas esse é o argumento final, não vai ter nada pior que vai acontecer do que isso, você tá vencendo por 3-0 e toma a virada do Liverpool em Istambul. Ele não pode ficar jogando a carta Istambul assim: ah, vocês estão tristes por isso? Não tem problema, gente, eu perdi a final da Champions, pô. Não, né?
E ainda pro Liverpool, né, cara? Que é o rival do Everton.
Ah, mas eu achei muito engraçado, grande Ancelotti.
Grande sobrancelha. Mas olha só, eu só queria mencionar também o Senise tinha falado do West Brom, que tá liderando a Championship, né? E os caras foram para encarar o West Ham, um jogador expulso, e ganharam do West Ham. E aí eu me toquei que o técnico lá do West Brom é o Bilic, que era técnico do West Ham. Então para ele foi sensacional, eliminando da FA Cup, né? E
58 mil no Estádio Olímpico.
É?
É, 58 mil foi o maior público dessa rodada de FA Cup. O terceiro maior público foi o do Manchester City.
Mas não tinha ninguém lá.
Que foi 39.223, e o Guardiola até reclamou depois, né? Pô, não tava cheio, não sei por quê, porque os ingressos estavam baratos, né? É, de 10 a 35 libras o ingresso para adulto. E os meus amigos ingleses, o João deve ter ouvido já isso também, maldosamente chamam o Etihad Stadium de Empty Had Stadium. Acho sacanagem.
É, geralmente está lotado, principalmente na Premier League. Na Champions, às vezes, dá uma oscilada, né? E a gente vê, e nesses jogos da Copa, 39 mil não é um público ruim, né? Ainda mais para você falar para o pessoal no Brasil. Mas é estranho ter um time como o Manchester City não encher aqui na Inglaterra, né? A imagem do estádio era impactante ali, porque cabe quase 60 mil, então com 30, pô, metade estava vazio ali, as arquibancadas, né? A imagem era impactante. Mas então, beleza, galera. Eu sei que o pessoal do Manchester United vai reclamar que a gente sempre não fala muito do Manchester United, é a reclamação deles.
Ah, temos que falar, pô. Ainda bem que você falou, pô. O Lingard fez gol. Né? Não, isso não
pode
passar.
Até o Lingard fez gol, cara.
O Lingard fez gol, o Maguire fez o primeiro gol com a camisa do Manchester United.
É, foi um belo gol.
Foi um belo gol.
Honestamente, e o campo? Bonito?
Lindo.
Nossa, que...
Eu não sei, honestamente, eu não sei nem pronunciar o nome do time que eles jogaram.
Tranmere.
Rovers.
Tranmere
Rovers.
Em pronúncia de times ingleses, a gente deixa com o João.
É verdade.
Ele tá aqui há um pouquinho mais tempo que a gente.
Foi a primeira vez que o Manchester United ganhou fazendo 6 gols desde 2011, quando o Ferguson ainda era técnico. Então, realmente...
Os bons tempos voltaram.
É, tá tudo bem. Não, aliás, espera aí. No último episódio, a gente gravou o episódio e o Senise e a Nathalie elogiando pra caramba o Solskjaer, que ele tava indo muito bem, que tava tudo certo e tal. E eu falei, não sei não. E aí...
Mas de novo, ele distorce tudo. Que
não, não. Vocês elogiaram pra caramba. Podem ouvir o último episódio. E aí, no dia seguinte, se eu não me engano, leva 2-0 do Burnley em casa, né?
É, inclusive, antes da partida contra o Burnley, eu fiz um tweet, até eu pegar o tweet agora vai demorar, mas é, analisando o banco de reserva do Manchester United...
Aí, não é culpa do Solskjaer,
escrevi.
Ah, eu vi esse tweet.
Aí perde e a culpa é do técnico.
Eu não tô falando que é culpa dele, mas assim...
Aí, o banco do Manchester United, Romero no gol, o Bailey, que vive mais machucado ou se recuperando de lesão do que em forma... De zagueiro como opção. O Dalot, que eu nem lembrava, ele entrou em uma partida recentemente, mas eu nem lembrava que ele continuava no Manchester United, já mostrou que não tem condição nenhuma de jogar. O Luke Shaw, que é bom lateral esquerdo pra mim, mas ele teria que emagrecer uns 10 quilos pra realmente ser um bom lateral esquerdo. O Angel Gomes, que é um moleque, 19 anos, que já foi muito mais promessa do que é hoje, agora existe essa dúvida se ele vai vingar. O Greenwood, que é muito bom, mas moleque de 18 anos, e o craque Linga.
Tá, parabéns, mas agora...
Detalhe, em campo tava o Phil Jones.
Não, mas...
Isso, desculpa, isso não é o time do Manchester United. Peraí,
e agora me fala o banco do Burnley. Vai dizer que é, que é melhor.
Mas o que é mais fácil? Você ser jogador do Burnley, você ser técnico do Burnley, que é um time que não tem aspiração nenhuma, vai pra Old Trafford, se perder de 2-0, tá bom pro Burnley. E jogar fechadinho por uma bola, como eu falei, conseguir essa uma bola e fazer o gol, ou você jogar no Manchester United, que existe a pressão não só de ganhar, o Manchester United existe a pressão de ganhar jogando bem, que era o que o Ferguson fazia. Não, não dá pra comparar a qualidade de um time.
Eu acho que ele devia ficar e vai ficar até o fim da temporada, tem que dar uma chance pro cara e tal, mas eu só acho que no momento ele não mostrou nada pra a gente achar que ele é um bom técnico, só isso.
Não, eu acho assim, que é...
Assim como o Van Gaal não mostrou, o Mourinho não mostrou, o David Moyes não mostrou, e todo mundo que vai
passando...
É muito
fácil
vai...
botar tudo na conta do Solskjaer quando você tem um elenco cheio de jogadores que não tem aquele nível que a gente espera pra jogar no Manchester United. E isso eu mantenho.
Eu também.
E a última
aqui... É bom mesmo.
Aí, assim, tá em quinto na tabela, até de bom tamanho, levando em conta o elenco. Sim, senhor, hein?
Antes de acabar, só uma última coisa que eu queria falar, que vocês citaram o gramado, né, que o Manchester United jogou, realmente, olha, tava num nível assustador até pra quem tá acostumado a assistir o Brasileirão, mas, e aí eu lembrei de um gancho que eu queria citar aqui, uma coisa curiosa que eu não imaginava, e não sei se vocês já tinham ouvido isso antes de os jogadores também. Mas enquanto eu tava lá no Brasil recentemente, agora fazendo negócio com a série com o Daniel Alves, saiu a notícia que a Arena W Torre ia ter o gramado sintético a partir desse ano, né? E aí eu comecei a tirar um barato lá e ele falou, não. Pra jogador, pra gente aqui é melhor, né? É melhor porque é certeza que a bola vai correr direitinho. Tem muito gramado ruim aqui. Então se começarem a colocar gramado sintético, hoje em dia porque é um misto também, né? Não é só aquele sintético que é podrão de borracha. E ele falou, não, tem muito jogador que gosta, eu prefiro e acho bom até que eles vão colocar lá no estádio do Palmeiras e tal. Pra mim foi surpreendente, nunca tinha ouvido um jogador falando que gostava dessa grama sintética aí.
Tá certo. Bom, então podemos encerrar aqui? Eu vou trazer uma entrevista pra encerrar também, já que a gente não rodou nenhuma hoje, pros nossos fãs de Portugal, que estão sempre mandando recados nas redes sociais. Gostaram da ideia da gente fazer um episódio ao vivo lá, só que tem alguns pedindo para ir para Lisboa, outros falando que tem que ser no Porto, então talvez vai ser um tour de Portugal, então correspondente prêmio, né?
Seria uma boa, hein?
Qualquer
uma das duas, estamos bem.
Beleza, então a entrevista aqui com o Rubem Neves do Wolves e o Firmino, depois dessa partida. E aí o sobe som da torcida cantando para o Jiménez, que é o número 9 deles, só que no fim foi o Firmino que foi decisivo e por coincidência tem a mesma música, né? Então a torcida do Liverpool cantou junto também, Our Number 9. Beleza, pessoal?
Beleza.
Valeu, gente. Beijos.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu, beijos. Até a próxima.
Volto a falar aqui de Wolverhampton, agora com Rubem Neves, meia do Wolves. É um belo jogo, vocês conseguiram empurrar ali o Liverpool, fazer um gol neles, algo que não acontecia há 7 jogos, mas acabou perdendo. Mas você consegue tirar algo positivo dessa partida?
Claro que sim, temos que tirar sempre algo positivo. Quando fazemos um jogo como fizemos hoje, contra talvez a melhor equipa do mundo neste momento, acho que temos de tirar coisas positivas. Infelizmente sofremos 2 golos, demos duas vezes espaço e contra estas equipas sabemos que pode ser fatal. Foi o que aconteceu, tivemos as nossas oportunidades, como disse, conseguimos empurrar o Liverpool muitas vezes lá para trás, conseguimos ter a bola, defendemos muito bem, infelizmente não conseguimos ganhar, mas creio que fizemos um muito bom jogo.
Vocês realmente estavam melhores naquele momento, mas impressiona a maneira que eles conseguem manter a calma e várias vezes fazer um gol no finalzinho, como fez o Firmino hoje?
Como eu disse, com jogadores desta qualidade, não se pode dar o mínimo espaço. E hoje, numa bola parada, primeiro gol, concedemos espaço para a finalização. No segundo, que veio de um lançamento, mais uma vez, demos espaço. E, como já disse anteriormente, com estes jogadores não se pode dar um pouco de espaço, porque sabemos que eles são muito perigosos e só precisam de uma oportunidade para fazer o golo. Foi o que aconteceu. Não me lembro de outra oportunidade de perigo do Liverpool durante todo o jogo. Tiveram uma oportunidade já nos últimos minutos e concretizaram, como nós também tivemos as nossas oportunidades durante o jogo, não conseguimos fazê-lo. Mas também sabemos que, ao jogar assim, iremos conseguir os nossos objetivos.
Cara, de trabalho, né? A gente vem né, dando essa sequência, fruto do trabalho dia a dia. A gente vem aprendendo muito e, graças a Deus, a gente vem fazendo uma bela campanha no campeonato. E tem que continuar assim, com esse espírito de vencedor até o final. Não acabou, tem muitos jogos ainda e a gente tem que continuar batalhando e em busca do título.